Boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo PraxisJó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana dá seguimento à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa PraxisJ está transformando essas lives em episódios do Papo Com. E o episódio 17 da série traz como temática pós-colonialismo, decolonialismo e recolonialismo no pensamento comunicacional latino-americano. A live foi organizada pelo grupo de pesquisa Teorias da Comunicação, da Intercom. Participam da roda de conversa Tayane Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, e Luiz Mauro Samartino, da Casper Libero. A mediação fica por conta do Márcio Teles, da Casper Libero, e da Universidade Federal da Paraíba. Pois vamos à nossa roda de conversa.
Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada por terem reservado um espaço do tempo de vocês para estarem aqui com a gente, conversando sobre um tema que tem sido tão palpitante. Antes da gente começar a falar sobre o tema, eu quero agradecer aos professores, ao professor Rodrigo e às professoras Sônia e Naí, pela organização das cátedras, tem sido um espaço, eu vou utilizar uma frase há pouco instante dita pelo professor Luiz Mauro, já citando, que tem sido espaços de respiro nesses momentos de tantas angústias e de tantas preocupações, né? Esse tem sido um espaço de encontro, de debate, um espaço de reflexão, especialmente um espaço de amizades, né? De cultivo dessa, da amizade na acadêmica, que é sempre tão valiosa. Então, agradeço aos professores que estão à frente do projeto, agradeço também à diretoria, no nome do professor Geovandro Ferreira, por dar espaço e incentivar esse tipo de organização, e um agradecimento muito especial ao professor Luiz Mauro e à professora Tayane Oliveira, que aceitaram participar deste encontro com a gente, e aqui eu vou trazer um pouquinho do bastidor deste encontro. No ano passado, quando nós finalizamos as sessões do GP, nós, como de costume, nós fizemos uma reunião com os integrantes do grupo. E nessa reunião foi levantado, e o Márcio, que também coordena o GP comigo, foi... Boa noite, Márcio. Foi uma das pessoas também que estimularam esse debate, trazermos, ao longo do ano de 2021, à cena, a discussão sobre uma perspectiva decolonialista, recolonialista, né, colonialista sobre as teorias da comunicação. Olharmos para as teorias da comunicação de um outro mirante, ou do nosso mirante, né? E então esse assunto ele foi desejado, e na ocasião nós nos comprometemos a criar um espaço de discussão e também levarmos essa discussão para mesas e debates nas sessões do GP em 2021. Então, eu agradeço mais uma vez ao professor Luiz Mauro e à professora Tayane por estar nos ajudando a cumprir uma promessa, né? Não levaremos essa dívida, né, Márcio? Estamos Isso. cumprindo essa promessa. Bom, então, nasce, né, essa proposta de discutirmos pós-colonialismo, decolonialismo e recolonialismo no pensamento comunicacional latino-americano, nasce de um desejo dos próprios pesquisadores do grupo, e ecoando, obviamente, as discussões que vêm dos seus respectivos programas, que vêm das suas respectivas universidades, dos seus grupos de estudo, ou seja, é um tema latente, que tem inquietado e que também solicita aí uma voz nossa nessa discussão. Realizá-lo hoje não foi uma proposta inicial, mas realizá-lo hoje nós entendemos também como uma homenagem a um dos mais importantes, né, está aí no grupo de um dos mais importantes pensadores da comunicação no século XXI, que foi o Jesus Martim Barbeiro. Ao professor Jesus Martim Barbeiro, os nossos mais sinceros agradecimentos e o reconhecimento à sua trajetória. Ele que tantas vezes, e continuará, obviamente, sendo tão lembrado, tão citado, embasando tantas reflexões e nos permitindo subir em seus ombros para olharmos além. Então, esse também, esse espaço também, ele se configura como uma antecipação das homenagens aí que a Intercom irá fazer e já vem fazendo ao professor Barbeiro, né? Por toda a sua influência nos estudos da recepção, nos estudos da TV, nascido na Espanha em 1937, mas radicado na Colômbia em 1963, ele falou
com tanta...
Ele falou com tanta propriedade sobre a América Latina, sobre as nossas especificidades, nossas inquietações e a nossa voz nesse pensamento comunicacional. E é uma, como eu disse antes, uma presença constante nas referências bibliográficas do nosso GP. Então, muito obrigada, né? Mais uma vez, eu enfatizo o nosso agradecimento ao professor, aos familiares, o nosso abraço acolhedor, o nosso abraço fraterno e o desejo de força e sabedoria para essa travessia, que faz parte da vida, mas é sempre tão inquietante, né? Passo agora a palavra para o meu colega de coordenação, professor Márcio Teles, que irá fazer a mediação. E mais uma vez agradeço a todos e a todas por estarem com a gente nesse momento, especialmente aos professores Rodrigo, Sônia e Naí, que estão à frente da coordenação das cátedras. Boa noite, Márcio, mais uma vez.
Boa noite, Claudiane. Boa noite, pessoal. Luiz, Tayane, obrigado por estarem aqui, obrigado por aceitarem estarem aqui. Eu acho, até a Claudiane já fez uma ótima introdução para falar um pouco sobre esse tema, né? Por que que a gente está fazendo essa live, qual era a nossa ideia. A nossa ideia é trazer esses debates epistemológicos também para o grupo de teorias da comunicação da Intercom, e acho que as questões em relação às outras visões de comunicação teóricas, epistemológicas, é algo muito importante, acho que é algo bem interessante para a gente falar. E eu convidei vocês dois, né? Eu fiz um pouco da curadoria e eu vou fazer a apresentação de vocês. São dois colegas com quem já trabalhei, trabalho atualmente junto, dois colegas queridos. Eu quero fazer a introdução de vocês e eu vou falar nessa introdução quais são os trabalhos que me chamaram a atenção de vocês ultimamente, que eu achei que isso aqui renderia uma boa discussão, né? Acho que não é apenas questões teóricas, epistemológicas, mas acho que tem bastante questões materiais aí, puxando um pouco para o meu lado, para a gente debater em relação ao pensamento latino-americano e as imposições aí, ou mesmo a questões de capitalismo acadêmico, como chama a Tayane recentemente. Acho que são questões bem legais que a gente vai poder falar. Eu não quero atrapalhar muito também da nossa fala, acho que o debate é o mais importante, né? Vou fazer a introdução de vocês dois rapidamente e eu passo e depois vou passar a palavra à Tayane para a apresentação, ok? Depois o Luiz, combinados? Bom, então nós temos hoje a Tayane Moreira de Oliveira, professora permanente do PPG em Comunicação da UF, coordenadora do Laboratório de Investigação em Ciência, Inovação, Tecnologia e Educação, pesquisadora do INCT em Administração de Conflitos, da Cátedra Unesco de Políticas Linguísticas para o Multilinguismo e coordenadora do Fórum de Comunicação Científica da UF, editora-chefe da revista Contracampo e da revista Compós e organizadora da conferência Latmetrics, né? Recentemente, a Tayane publicou, junto do seu colega Afonso de Albuquerque, professor, Pensando o Recolonial nos Estudos de Comunicação, Reflexões a partir da América Latina, numa edição recente da revista Comunicação, Mídia e Consumo, um artigo recomendado, muito bom, em que a Tayane comenta algumas das questões, tendo em vista questões mais estruturais sobre as revistas científicas. Eu acho que é um bom enquadramento para a gente pensar as questões sobre colonialismo, colonialismo, recolonialismo no pensamento teórico da comunicação, e aqui no Brasil e na América Latina. Enfim, são questões bem interessantes. Essa é a Tayane. E o Luiz Mauro, deixa eu fazer a introdução, passar o currículo aqui. Luiz Mauro Samarino, professor do PPG em Comunicação da Casper Libero, coeditor da revista Libero, autor de vários livros na área, entre eles Ética, Mídia e Comunicação, Métodos de Pesquisa em Comunicação, Teorias das Mídias Digitais, Mídia, Religião e Sociedade, Teoria da Comunicação, The Mediatization of Religion e Comunicação e Identidade. Convidei o Luiz Mauro porque, alguns anos atrás, ele publicou na revista Comunicação e Sociedade o artigo O Diálogo Norte-Sul em Teoria da Comunicação, Hegemonia, Apropriações e Resistências nas Pesquisas Anglo-Saxônicas e Latino-Americanas, em que ele coloca um pouco das questões de como o contexto cultural impacta a produção teórica em diversos locais, né? Como é difícil separar o discurso, o contexto cultural do discurso, dos discursos, inclusive do discurso científico, acho que é uma questão também interessante. E mais recentemente, o Luiz Mauro também trabalhou um pouco com a materialidade da teoria, né, Luiz, em relação aos periódicos acadêmicos. Então, acho que são questões interessantes, né? Acho que o GP de teoria, sem ser configurado nos últimos anos para essas discussões, para além das teorias também de epistemologia, mas também um pouco sobre o entorno do fazer acadêmico da comunicação, né? Então, a gente já tem discussões sobre essa questão dos contextos culturais da teoria, sobre essas questões das revistas científicas, né? O próprio Luiz Mauro e outros trabalhos, com as publicações, com o entorno do que é possível fazer dentro do campo mesmo, dentro da área, e isso tem sido bem interessante. Então, acho que, para sinalizar um pouco desse perfil que a gente tem tido nos últimos anos, essa live aqui vem tudo a calhar com esses dois convidados de peso aí, para a gente fazer um bom debate. Então, vou passar a palavra à Tayane para fazer a sua apresentação, depois o Luiz Mauro, e depois a gente tem mais aí um debatezinho, um tempo para a gente fazer perguntas, etc. Ok? Obrigado.
Bom, obrigada, Márcio. Primeiramente, assim, gostaria de agradecer imensamente o convite de estar aqui participando dessa live, sobretudo trazendo um tema, né, diante de um acontecimento, de uma fatalidade, de uma grande perda aí para o pensamento latino-americano, né, recente, né? Então, eu gostaria, assim, de agradecer, primeiramente, de estar aqui presente, de estar conversando com o Luiz Mauro. Tenho acompanhado os trabalhos dele, mas eu acho que ainda não tive o prazer de estar junto do Luiz Mauro conversando e debatendo, então, para mim, é um prazer enorme. E estar novamente com você, Márcio. É sempre um prazer estar contigo, revê-lo e estar discutindo com você. Né? Apenas para fazer uma pequena correção antes de fazer a minha apresentação, eu já não sou mais editora nem da Contracampo nem da Icompós. Eu já entreguei, já passei o bastão, que está sendo muito bem assumido pelos outros editores, pelos novos editores aí que assumiram tanto a Contracampo quanto a Icompós, mas é aquele negócio, né? A gente, depois de ser editor, a gente não consegue largar completamente a nossa revista, e a gente continua pensando sobre o periódico e os periódicos de uma forma geral, né? Tanto que é central aqui para a minha pesquisa, inclusive para os meus pensamentos sobre circuito acadêmico, né? Então, o que eu vou falar aqui rapidamente, assim, né, tentar sintetizar parte do meu pensamento e ir um pouquinho além do que eu trouxe de contribuição no artigo em que o Márcio referenciou, né, o artigo publicado com o professor Afonso de Albuquerque sobre o pensamento recolonial, né, os modos de operação de movimentos recoloniais no circuito acadêmico e a partir do campo da comunicação. Eu vou fazer uma breve apresentação geral sobre distinções em torno da decolonialidade, da pós-colonialidade e o que é o recolonial e como que ele se configura, tanto nos circuitos acadêmicos como também no campo da comunicação de uma forma geral, né? No circuito acadêmico, no campo acadêmico e também a partir da própria comunicação. Eu vou pedir, assim, a gentileza, né, caso eu passe do meu horário, eu fiz algumas anotações aqui no meu computador e vou acompanhando. Então, se eu passar do meu horário, por favor, me avisem para sobrar espaço e tempo para a gente debater. Então, parte do que eu vou apresentar aqui tem a ver com um debate que se insere em torno de discussões a partir dos limites estruturais da própria decolonialidade na ciência e nos estudos da comunicação. é sabido, né, é compreendido quando a gente vai falar sobre decolonialidade, pós-colonialidade, né, e esses outros movimentos de ruptura dessa noção do colonial na ciência, entendido que parte do princípio de que vivemos, né, uma série de violências epistêmicas que se configuram em diferentes esferas, né, e de diferentes maneiras. Então, a academia ela foi consolidada através de dinâmicas hierárquicas globais em que são estabelecidas assimetrias de circulação científica entre o norte, entre o sul, entre centro, entre periferia e dinâmicas hierárquicas interseccionais nas quais o acesso e o acesso à informação é compreendido como um privilégio e uma ferramenta de poder. Né? Lá o próprio Mignolo já vinha falando sobre essas distinções, né? Essas divisões abissais que existem no próprio campo científico, no próprio pensamento epistêmico, né? No qual se entendia que o primeiro mundo, na época ainda se chamava de primeiro mundo, ainda havia essa divisão de primeiro e terceiro mundo, né? Havia o conhecimento e o terceiro mundo, né? A cultura. Os nativo-americanos tinham conhecimento, a sabedoria, e os anglo-americanos a ciência. Então, essas distinções elas foram conformadas enquanto mecanismos muito próprios de legitimação de um poder, né? Legitimação de poderes. Então, a partir dessas próprias compreensões sobre as violências epistêmicas, essas próprias compreensões sobre o modo de operação e de dominação dentro do campo científico, que surgiram alguns movimentos de emancipação intelectual, né? Um desses movimentos é o movimento de pós-colonialismo, que ele deriva de um pensamento do Said, né? A partir de uma crítica ao orientalismo, que pensa que essa pretensa universalidade da história pelo Ocidente já era demarcada a partir dessa noção de bifurcação pelo outro, né? Bifurcação do outro. E que essa compreensão sobre essa universalidade, né? Essa pretensa universalidade, essa distinção do que é o universal e do que é o outro, ele serviu como uma ferramenta legitimadora dessa exploração colonial, através de um trabalho de pesquisa pautado nessa noção de que haviam hierarquias raciais, hierarquias culturais em todas as civilizações não europeias, né? No qual a Europa se colocava, se legitimava através do domínio de alguns circuitos como hierarquicamente superior às demais. Então, essa erudição pós-colonial ela tem sido parte integrante desse exercício de abrir e questionar as suposições que estavam sendo colocadas diante desse cenário e forneceu base para recuperar, né, uma série de conceitos que foram reguladores para o nosso entendimento sobre a própria forma de se produzir conhecimento dentro do campo científico. Já na América Latina, a gente vinha trazendo uma concepção, ainda que de certa forma alinhada a certos valores, né, a certas compreensões em torno dessas críticas à pretensão universalidade, já vinha elaborando um outro pensamento na América Latina que vai derivar, né, esse chamado decolonial. No entanto, a própria trajetória da América Latina ela já vinha sendo demarcada por outros movimentos, inclusive movimentos políticos e econômicos, sobretudo movimentos políticos e econômicos e não tanto epistemológicos, que já marcavam essa demanda da própria América Latina em constituir a sua identidade, a sua política e não ser cópia da Europa, não ser cópia desses modelos centrais de pensamento, de compreensão de modelos políticos, de compreensão de modelos econômicos, como o próprio movimento indígena, né? O movimento indigenista da década de 20, no qual Maria Terre, lá na década de 20, já vinha apontando, né, que o socialismo na América Latina não deveria ser ni calco ni cópia, que deveria ser uma criação heróica, dar vida a próprias discussões, às próprias realidades da América Latina, né? Recuperar essa valorização pela nossa linguagem, e construir a partir disso um socialismo indo-americano. Então, a gente já tinha umas raízes sendo construídas dentro da nossa própria história latino-americana que já demarcavam esse chamado decolonial para a América Latina. Chamado decolonial, ele vem acontecer posteriormente ao movimento indigenista, obviamente, muito em função de uma crítica que se tinha enquanto uma predominância de pensamento que havia se consolidado na América Latina a partir dessa noção de desenvolvimento, né? Essa noção de um pensamento, a constituição de um pensamento desenvolvimentista cepalino, né? E que já vinha demarcando, né? Compreendendo o modo de entendimento sobre os territórios, o modo de entendimento sobre as nações, a partir da noção de que havia um progresso unilinear de desenvolvimento e que os territórios periféricos, vamos colocar assim, eram em desenvolvimento, eram subdesenvolvidos porque eles precisavam de um liberalismo econômico, né? Precisavam de certas lógicas de mercado serem instituídas dentro das suas políticas, dentro das suas economias, para poder alcançar esse desenvolvimento. Então, a demarcação sobre as questões de desenvolvimento e modernidade foram muito latentes nessa constituição desse pensamento decolonial na América Latina. E posterior a isso, Mignolo ele vem a partir dessa crítica a essas noções desenvolvimentistas, vem trabalhando, né? vem pensando, construindo esse pensamento em torno dessa emancipação intelectual, né? A partir dessa noção de que a descolonização do conhecimento, ocorre a partir do reconhecimento de fontes e localizações geopolíticas de conhecimento, ao mesmo tempo que afirma esses modos e práticas de conhecimento foram negados por um domínio de formas particulares e que a epistemologia, portanto, ela deveria ser geolocalizada, ela deveria ser geográfica em sua historicidade. Então, se lá atrás havia toda uma discussão em torno dessa emancipação da América Latina a partir de perspectivas políticas e culturais, é a partir desse chamado decolonial que começa a ser trazida essa discussão em torno de questões mais voltadas para uma epistemologia. Como a Fernanda Beigel, da Argentina, ela vem colocada também a partir de estudos importantes em torno de circuitos acadêmicos, lá atrás, né, lá naqueles pensamentos iniciais do movimento indígena e da recuperação da nossa nação, da nossa, não da nossa nação, mas da nossa, do nosso povo, da nossa cultura, da nossa língua, já começava a ser consolidado alguns circuitos específicos regionais. E eram circuitos regionais não dominantes, apesar de universais, eram não dominantes. Universais no sentido de tentar entender essas lógicas de circulação globais que aconteciam, né? E eu acho que essa noção de circuito acadêmico regional é fundamental para a gente pensar como que essa América Latina, como que a nossa América Latina ela foi construindo esses outros circuitos, né? Esses circuitos alternativos, alternativo ao que se consolida enquanto um centro, um circuito central, né? Não à toa, dentro desse chamado decolonial, já havia uma ruptura desse entendimento sobre o próprio sistema mundo, né? Se no sistema mundo havia essa compreensão de centros e periferias, que Rama vem justamente pensar esses outros modos de operação, esses outros modos de dinâmica de se compreender o mundo, não mais a partir de dicotomias, norte, sul, centro e periferia, mas tentar desvelar essas desigualdades, essas assimetrias que acontecem dentro dos territórios, né? Dentro dos estados, essas outras assimetrias, essas outras desigualdades que se tornam latentes, inerentes às próprias, aos próprios países. E aí é nesse sentido, né, que, e como que isso se insere o pensamento comunicacional latino-americano, né? É, a gente teve a constituição do campo da comunicação da América, do campo da comunicação de uma forma geral, ela é muito devedora de um pensamento funcionalista, utilitarista da comunicação, que vai pensar as formas, que vai pensar os efeitos, que vai pensar a intencionalidade do produtor, né, os meios ou até o receptor, mas a partir de modelos funcionalistas. E na América Latina, isso já vinha sendo debatido ainda na década de 70, quando boa parte do pensamento crítico sobre a comunicação ainda nem estava sendo desenvolvido em outros países, né, em outras regiões do mundo. Então, a comunicação na década de 70, ela já vinha trazendo esse pensamento, essa crítica sobre os modos dos meios de comunicação estadunidense, essa ideologia do desenvolvimento como elementos de opressão, de alienação a serviço desse imperialismo cultural dos Estados Unidos. Então, isso já era algo que estava sendo construído a partir de uma série de autores principais, né, como o Martin Barbera, como a gente citou aqui, mas não só eles, Eliseu Veron, né, Canclini, Ortiz, José Marques de Mello, Beltrán, entre outros, né, o próprio Paulo Freire, que já vinha trazendo essas discussões de interfaces interdisciplinares, no qual a comunicação, a recuperação dessa noção de comunicação, não a partir de perspectivas funcionalistas, mas a partir de perspectivas que mostravam a importância dessas mediações, né, a importância de entender essas lógicas de poder e dessas dominações. Mas mais do que os autores de maneira isolada, a América Latina ela também se constitui a partir de uma formação, de uma consolidação de redes muito importantes, né? De institucionalizações regionais que foram fundamentais para proliferar, né, para fomentar esse pensamento latino-americano. Então, a gente tem uma série de instituições como a CISPAL, principalmente após a segunda fase. Numa primeira fase da CISPAL, havia ainda uma divulgação de modelos norte-americanos, né, de pesquisas da América do Norte, mas após a segunda fase, após a década de 70, começa a ser trazido esse referencial latino-americano e construir uma rede de pesquisadores, mas não só a CISPAL, né? A gente teve o Seren, a gente do Chile, a gente teve o ILET no México, a LAIC, que foi fundamental também para essa construção de redes de pesquisadores latino-americanos, né? Então, o pioneirismo da América Latina, né, do pensamento comunicacional latino-americano, ele se dá a partir de uma sólida tradição de investigação sobre a comunicação, que se constitui na América Latina, sobretudo após a segunda metade do século, né, uma crítica que se dá a esses modos dos meios de comunicação e das próprias dinâmicas, das próprias agendas em torno de uma compreensão, de uma recuperação de uma noção mais participativa, de uma recuperação de uma noção a partir de denúncias, né, de desvelar essas lógicas de poder em torno dos meios de comunicação. Então, a América Latina ela foi capaz de trazer esse pensamento através de uma sólida rede que havia se constituído, isso após os anos 70, né? Mas, curiosamente, essa rede, apesar do pioneirismo do pensamento latino-americano, essa rede ela perde a sua centralidade enquanto de identidade. Não se trata bem de um declínio, né, mas de um declínio de reconhecimento global, vamos colocar assim, né? Perde a sua centralidade enquanto uma identidade formadora do pensamento latino-americano, né, reconhecida por outros, né, por outros países, justamente num período em que há uma grande mudança sobre os circuitos acadêmicos, que é ali na década de 90, né, que começa a se consolidar, né, a se entranhar dentro do próprio circuito acadêmico, do próprio circuito científico, lógicas neoliberais, né, são modos de recolonizar o pensamento, né, através de uma série de dinâmicas, de uma série de circuitos. Então, o que, que acontecia na América Latina nesse período? Né? A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente vivia um período de desestatização da universidade, né? Os cortes, eles vinham acontecendo de maneira abrupta, né? Então, a gente minguava a universidade, minguava os institutos de pesquisa se consolidaram na América Latina a partir desse pensamento crítico que é muito próprio da América Latina, enquanto se inseria essas outras dinâmicas a partir de um discurso muito próprio em que a gente vê latente até hoje, né, e sendo fortalecido até hoje, a partir de circuitos de avaliação da ciência. Então, a partir do momento que você tem menos dinheiro, você precisa avaliar, né, para poder distribuir a pouca verba que se tinha e que se tem, né? E hoje a gente vê o quanto que isso continua presente nos nossos mecanismos de avaliação. E aí começa a se inserir uma série de lógicas de ranqueamento, de metrificação da ciência, de estruturar através de um modelo competitivo sobre a ciência, no qual apenas os melhores, apenas os que se legitimavam enquanto melhores eram que tinha o fomento, né? Mas quem define esses critérios de melhores eram justamente essas empresas fornecedoras desses dados, né? E essas empresas, elas fazem parte de elas consolidaram um oligopólio científico, editorial e científico muito próprio e predominantemente anglófono, né? E situado nos Estados Unidos. Então, a forma como o próprio país, né? Como que o pensamento norte-americano, ele foi se constituindo, foi se consolidando, a ciência na América do Norte, ela foi se consolidando, ela foi trabalhando, né? foi se colocando a partir de diferentes circuitos e diferentes mecanismos nos quais a avaliação, a dominação de circuitos de publicação foram cruciais para essa forma de dominação recolonial, né? E nesse momento a gente vivia outros situações, uma segunda leva de fuga de cérebros, que hoje a gente vê novamente acontecendo, né? Além de toda uma construção de uma ideia, né? De uma noção de que havia uma universalidade, novamente retomando aquela ideia, né? Desenvolvimentista, de que havia um centro, né? E ciências menores não reconhecidas, né? Que não pertenciam aos espaços centrais. Muito se fala aí, a partir de uma noção mais atual, sobre a preocupação de publicarmos, principalmente do Sul publicar, em espaços, em periódicos científicos predatórios, né? Há uma preocupação, não tirando a preocupação, obviamente, de revistas predatórias que se consolida, mas é que é muito importante a gente trazer uma preocupação maior ainda, né? Que são esses espaços predadores desse oligopólio científico e tecnológico que se consolida e que permanece dominando por décadas, né? Os espaços de circulação e os circuitos de avaliação e circuitos de publicação na ciência. No entanto, né, é importante a gente frisar que existem movimentos, né, na América Latina, não só na América Latina, mas em outras regiões também, que vão mostrar, né, vão recuperar essa noção, vão recuperar aquela noção de desvelar a realidade, de desvelar essas lógicas de poder que se consolidam nos circuitos acadêmicos, né, de desvelar, por exemplo, as agendas de pesquisa. E aí eu ressalto aqui uma publicação, né, recomendo para a leitura uma publicação muito interessante, que foi uma edição publicada, né, na Communication Culture and Critique, or Communication, Critique and Culture, né? Que foi organizada a partir de uma crítica que se teve em torno do Communication So White, né? Uma hashtag que circulou no Twitter, justamente para denunciar essas lógicas de dominação de certos circuitos anglófonos, né, predominantemente anglófonos. E aí tem um artigo de uma pesquisadora, Mukherjee, que ela fala que esses modos, né, como uma forma de superar esse entendimento da crítica à dependência, né, que demarcou muito o pensamento decolonial, que demarcou muito o pensamento pós-colonial também, é justamente trazer esses outros pensamentos, né, esses outros modos de você se inserir internacionalmente a partir de espaços deliberativos, de espaços centrais para poder definir as suas próprias agendas de pesquisa e não mais ser subordinado às agendas que se colocam para o pesquisador, né, para o próprio pensamento dessas outras regiões periféricas, né, ou semiperiféricas, né? Então, ela tem uma frase que eu acho que é muito interessante, em que ela vai falar sobre as agendas de pesquisa, que quanto mais exótica é a pesquisa, né, quanto mais diferente, quanto mais exalta essas diferenças, essas elementos fora do padrão, mas você tem chance de ser aceito dentro desses circuitos dominados pelos modelos, né, esses circuitos que já são dominados pela Europa e pelos Estados Unidos. Né? Então, há uma agenda sendo construída em torno da própria noção de sul global, em torno dessa ideia de que nós somos... Que temos mais chance, né? Uma agenda em torno da precarização, em torno da exoticidade, em torno da pobreza, né? E principalmente em torno de uma cobrança para que nós demos respostas universais a demandas que são globais. Né? Recentemente eu fiz um estudo para tentar entender as agendas sobre o Sul Global, as agendas de pesquisa sobre o Sul Global, e há toda uma discussão em torno do desperdício, em torno da baixa renda, em torno de mudanças climáticas, como que se isso não fossem, como se não fossem pautas globais, né? como se não fossem consequências de modelos desiguais do próprio modelo, né? do próprio sistema capitalista. Então, é importante a gente estar atento para essas agendas que se consolidam, né? E como que é a contribuição, né? Se a gente parte desse entendimento que os circuitos de publicação, esses circuitos de avaliação da ciência, eles ainda são dominados e legitimados, inclusive, pelos países de centro-periferia, por países anglófonos, né, pelos Estados Unidos e por parte da Europa, né, qual é a contribuição que aquele pensamento latino-americano que a gente precisa recuperar e trazer, e os próprios circuitos que foram consolidados podem ser trazidos aí para a gente pensar, desvelar essa realidade global, né, esses modos de dominação e mecanismos de poder globais. Né? A América Latina, né, ela veio trabalhando desde a década de 90, principalmente, em torno da construção de circuitos alternativos, né, como uma resposta à própria dominação desses outros circuitos que se consolidam, né, em torno dos oligopólios editoriais científicos. Então, a gente tem uma série de instituições que foram fundamentais para a gente construir essa rota alternativa, né, de uma ciência aberta, uma rota alternativa do acesso aberto, né, como, por exemplo, o Cielo, Redalic, América e por aí vai. Né? No entanto, a gente precisa também... Oi, 20 minutos... Vou concluir meu pensamento.
Mais uns minutinhos, mais uns 5 minutinhos, pode ser?
Perfeito, já estou concluindo. Obrigada, Márcio, okay, por avisar. Mas é importante a gente entender que, apesar dessa consolidação desses circuitos alternativos na América Latina, né, esses circuitos alternativos de publicação na América Latina, como tem a Cielo, Redalic, Latindex, América, ela não vem sem desafios, né? Existem inúmeros desafios para a gente tentar entender como que essas disputas de poder, elas também vão sendo entranhadas em torno desses circuitos, né? A gente vê, por exemplo, algumas instituições que foram pioneiras aí nessa construção de circuitos de publicação na América Latina, fecharem acordos com esse próprio oligopólio científico-tecnológico, como Clarivate, como a Escola, e por aí vai, como uma forma também de se inserir nesse mercado global internacional, né? A gente tem visto também um avanço das discussões em torno de agendas de ciência aberta, no qual trazem essas noções, recuperam essas agendas, né? Impõe certas agendas utilitárias e administrativas sobre a ciência, né, e responsabilizam um indivíduo, né, sobre os modos de se fazer ciência aberta. Então, é preciso depositar, é preciso fazer isso, é preciso que o pesquisador coloque os seus dados abertos em determinadas plataformas. Então, a gente vê aí, dentro desses circuitos alternativos da ciência aberta, se construir um próprio processo de plataformização da ciência, novos mecanismos de capitalismo acadêmico no qual se oferta plataformas e serviços para uma ciência aberta, né, em troca de dados, em troca de, não necessariamente em troca de taxas de publicação, mas em troca mesmo dos dados que são depositados, né? Então, uma racionalidade neoliberal sendo constituída em torno também dessa própria noção de ciência aberta, no qual a América Latina foi pioneira, né, na qual a América Latina sempre esteve na vanguarda para discutir o acesso aberto. Mas a gente tem outros desafios, né? E aí eu vou ser rapidamente para concluir. A gente tem outras agendas normativas, né? As agendas que reforçam esse papel de precariedade e exoticidade da ciência, né? As agendas que são cooptadas por acadêmicos que insistem em perseguir essa intencionalidade do produtor, algo que já foi muito discutido, inclusive por Barbero, né? Que legitimam certas as terceiras vias e as práticas iliberais, né? Políticas científicas coloniais que nos impõem certas condições de mordomos acadêmicos, né, servindo aos indicadores, aos circuitos de publicação do oligopólio editorial científico, e outros desafios nos quais a gente se depara hoje, né, que vai não só recuperar aquela década de 90, quando os próprios circuitos acadêmicos de avaliação da ciência, eles se consolidaram, né, essa noção de capitalismo acadêmico, ela se consolida, mas também, né, por um processo de deslegitimação da ciência, de descrença epistêmica, né, não só uma desestatização da universidade, mas uma descredibilização da universidade, né? Então, a gente vem passando por um novo momento no qual é importante a gente estar atento para entender como que esses cenários estão sendo construídos em torno da ciência e qual é o papel da América Latina em desvelar essas realidades, né, e trazer a nossa própria experiência de circuitos acadêmicos como uma luta ao capitalismo acadêmico, como uma forma de se posicionar contra essas lógicas de dominação e de poder que existem dentro dos circuitos científicos globais. E é isso, muito obrigada mais uma vez, Márcio, e desculpa ter passado um pouquinho do tempo.
Não, que isso, Tayane, foi ótimo, muito obrigado, acho excelente. Várias questões, já fiquei aqui a fim de colocar. Até agora, eu e a Claudiane, a gente estava catando aqui alguns dos textos que você foi citando, a gente colocou um ali e me lembrei, né, um em inglês, me lembrei que é, tipo, entre essas várias questões dos periódicos e desses oligopólios, monopólios acadêmicos, está aí o Sci-Hub, as questões, de, né, o LibGen, né, se é difícil não fazer ciência aqui no Brasil se não fosse com essas as subversões, né, digamos assim. Então, a gente tem várias questões bem interessantes que você traz, né, e essa perspectiva é bem legal para a gente debater também. Bom, vou passar a palavra ao Luiz Mauro para a gente ter tempo para conversar depois, né, dessa fala, da fala de vocês. Luiz Mauro, por favor, é contigo.
Obrigado, Márcio. Primeiro de tudo, boa noite para todos e todos. Um prazer muito grande estar aqui. Realmente são espaços de respiro, espaços como esse que nos lembram por que somos professoras e professores, por que somos pesquisadores, por que nós temos uma alegria muito grande de participar de uma comunidade acadêmica. Eu acho que nesses tempos tão difíceis, mais do que qualquer outra coisa, esse senso de comunidade, de pertencimento, faz toda a diferença. Saber, olha, está difícil, mas nós estamos aí, está difícil, mas todas e todos nós estamos juntos, exercitando um exercício de comunidade que cada vez mais implica também a acolhida, a hospitalidade, o sentido de receber o outro na diferença, com a diferença. Então, espaços como esse, como o GT de Teorias da Comunicação, como os eventos que a gente vem participando, são, eu diria que, espaços não só de resistência, no sentido de cultivo de um saber, mas espaços também de vivências e de experiências que diminuem um pouco o sofrimento social, o sofrimento psíquico, que caracterizam de maneira tão triste a nossa época. Resistir às paixões tristes é também cultivar um pouco dessas paixões alegres que o encontro com o outro nos traz, e é um encontro mediado pelo conhecimento. Eu até iniciaria dizendo que é um encontro mediado pelo desconhecimento, que é o que nos traz aqui para buscar aprender. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Queria agradecer a Intercom, ao convite do Márcio, a Claudiane, junto da coordenação, a oportunidade de ouvir a Tayane. Nossa, Tayane, eu tenho lido muito você. Então, te ouvi em três dimensões, que otimismo meu, né? Como se a gente tivesse presencial. Em duas dimensões, mas tá muito legal. Está muito legal, tenho tido muitos aprendizados com seus textos e agora, pessoalmente, também está sendo muito legal. E, como vocês falaram, destacaram de várias maneiras, né, essa sequência de lives aqui da Intercom é uma iniciativa sensacional para a gente pensar a nossa área de comunicação. E hoje nos calha essa situação de termos perdido Martim Barbeiro. Né? E, de fato, uma situação complicada. Ainda ontem, quando soube da notícia, foi aquele choque para todas e todos nós, justamente porque eu acho que, de alguma maneira, todas e todos aprendemos um pouco que pensamento latino-americano passava pelo nome de Martim Barbeiro. Eu lembrei, nas minhas aulas de teoria da comunicação, lá na graduação, em 1995, tenho a impressão que metade do pessoal que está assistindo a gente aqui não era nascido em 95. Você fala, o que tinha no mundo em 95? Eu não lembro, não tinha internet. Mas eu estava na faculdade, eu lembro que nas aulas de teoria da comunicação, com o professor Laan Mendes de Barros, ele nos apresentou, olha, tem uma perspectiva nova, latino-americana, que a gente estudou como um módulo do curso no pensamento de Martim Barbeiro. Aliás, naquela época, 95, era o recém-publicado. Aliás, não havia sido sequer publicado no Brasil Dos Meios às Mediações, se eu não me engano, a primeira edição é de 97. Então, era aquele senso de novidade e um senso também de comunidade, de pertencimento. Que pertencimento? De falar, puxa, olha, a gente estudou fulano, que são da Europa, Estados Unidos, basicamente França, Estados Unidos e Inglaterra, mas, de repente, tem alguém que escreve aqui da Colômbia. Opa, tem alguém que sabe o que é inflação. Tem alguém que sabe o que é ver a moeda desvalorizar. Tem alguém que sabe o que é ir no supermercado e contar o dinheiro. Tem alguém que sabe o que é não ter um estado de bem-estar social. E isso lá em 95 me chamava muito a atenção e falar, puxa, o que será que se escreve daí? Então, está aqui hoje uma oportunidade, enfim, não só desse reconhecimento a Martim Barbeiro, mas também muito de trazer esse pensamento que nos, de alguma maneira, nos une aqui. E eu gostaria de compartilhar aqui algumas dúvidas. Eu trouxe algumas inquietações que não são de hoje. Eu gostaria de aproveitar esse espaço. Eu achei esse tema sensacional, pós-colonialismo, decolonialismo, e aí já tem o recolonialismo, para compartilhar algumas inquietações que me perturbam bastante e já não é de hoje. Estudando teoria da comunicação, e eu sou apaixonado por teoria da comunicação, por metodologia, por estudos epistemológicos, a gente dificilmente consegue escapar de pensar as questões institucionais e políticas que estão relacionadas ao desenvolvimento de um tipo de pensamento comunicacional. E essas questões, elas já me pegam aí há algum tempo, no sentido de pensar uma epistemologia da comunicação além do cânone. pensar outras vozes. Daí a ideia de compartilhar inquietações que me incomodam já há muito tempo. Eu lembro de, em 2014, conversar com colegas de vários PPGcons, em eventos e seminários, e encontros, e uma coisa que me incomodava era essa desigualdade brutal na distribuição do conhecimento, na distribuição dos saberes. E desde aquele momento eu fui buscar outros saberes, aqui dentro do Brasil mesmo. Nós podemos fazer, começar fazendo provocações, pensando nós mesmos, e eu estou no jogo, tá? As provocações não me tiram do jogo, não. Eu estou jogando com todo mundo. Estou falando do alto. Olha, vou... Não. Estou compartilhando dúvidas de quem está nas mesmas situações, inclusive fazendo as mesmas coisas que eu vou provocar aqui, tá? Não estou falando do alto, não. É como participante do jogo. Mas me chamava muito a atenção, quando eu ia olhar os textos que eu lia para aulas, para tudo mais, e eu notava uma desigualdade na distribuição geográfica desses textos. Da onde que eles vinham? E eu não me refiro só ao exterior, eu me refiro também à nossa distribuição interna de produção do conhecimento. Eu notava que eles vinham de poucos lugares, que as vozes, mesmo quando eram vozes de outras localidades, de outros espaços, elas vinham, ligadas a alguns espaços e não todos. Isso me incomodava um pouco, eu pensava, gente, tem coisa muito legal sendo desenvolvida em espaços e a gente não fica sabendo. E no, de uma maneira muito material mesmo, é muito difícil você encontrar livros e artigos distribuídos de maneira um pouco mais igualitária. Não vou entrar nos detalhes, porque eu não sei nem se seria muito educado, mas se a gente for pensar nos livros que a gente lê, nos artigos que a gente lê, nas propostas, a gente vai observar que existe uma distribuição muito complexa. Uma boa parte do pensamento em comunicação produzido no Brasil, mesmo entre nós, né, ele não vai circular. Eu diria uma parte do pensamento não só sobre comunicação, mas de várias áreas. Estou falando da comunicação, que é onde me sinto um pouco mais à vontade. Mas ele não chega. Então, isso já, lá em 2014, 2015, eu falava, gente, quanta coisa magnífica deve estar sendo produzida em tudo quanto é lugar, e eu não sei, e não chega para nós. No momento nerd, desculpa, eu sou nerd há muitos anos, eu exerço isso com orgulho, eu, quando tenho oportunidade, tinha oportunidade de viajar para congressos e tudo mais, uma coisa que eu adorava fazer ao chegar em outras universidades era ir na editora universitária. Porque eu sabia que eu ia encontrar estudos sensacionais que eu não encontraria em outro lugar. Por quê? Porque eles não chegariam. Simplesmente, hoje eu não sei, faz tempo que a gente não viaja para lugar nenhum, mas eu ia direto, assim, naquelas intervalos de evento, de congresso, eu ia lá, ávido mesmo, para o que estão pensando aqui? O que eu posso aprender aqui? Porque certamente tem coisa muito legal que não chega. Essa modalidade de turismo é uma modalidade que eu estou lançando, chama-se turismo nerd. Quando acabar a pandemia, eu vou ficar milionário vendendo pacotes de turismo nerd para fazer aí pelas universidades. Mas isso me chamava atenção. E também, quando tinha oportunidade de ir para outros lugares, por exemplo, visitar outros países, também fazia o mesmo exercício, principalmente na América Latina, de ir nas livrarias e ver qual é o pensamento daqui. Isso leva, num primeiro momento, eu confesso para vocês que eu fiquei numa euforia danada. Puxa, que legal, olha, estou com livros de lugares bem diferentes. Mas um exame mais detalhado me fez observar que o problema talvez tenha mais ramificações do que eu imaginei a certa altura. E para dar um exemplo um pouco mais próximo, mas também distante de nós, em 2019 eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a minha família, a gente foi para Buenos Aires. Aqui seria o momento de falar sobre alfajores, medialunas e mais um monte de coisa, mas chegando lá, o que eu fui fazer? Entre outras coisas, fui em livrarias. E uma coisa que me chamou muito a atenção lá era algo que, evidentemente, isso aqui não é uma evidência empírica controlada e tudo mais, mas me chamou muito a atenção que, não fosse pelo fato dos livros estarem em castelhano, eu estaria exatamente numa livraria brasileira. Mesmos autores europeus, norte-americanos, algumas e alguns autores locais, publicados, em geral, por editoras menores, editoras também locais. E descobri porque, né, de novo, turismo nerd, eu fui nos nichos lá, as livrarias, que o pessoal falava, não, vai lá que lá você vai encontrar uns negócios que você não vai encontrar em mais lugar nenhum. Curiosamente, aqui vai um dado interessante, poucas autoras e autores brasileiros, um deles, Paulo Freire, em lugar de destaque em várias livrarias, eu lembro que até mandei fotos para amigos meus, estava lá Bourdieu, Paulo Freire, Paulo Freire, Piaget, assim, o único autor brasileiro, e eu diria que até o único autor latino-americano, fora, claro, autoras e autores argentinos, lógico. Né? Então, me chamou a atenção que se você excetuar, se você tirar a produção local, que seria, no caso, nós encontrarmos autoras e autores brasileiros, quando a gente olha para o todo, você nota que esse circuito colonial, pós-colonial, ele é muito forte. Porque, eu estava numa livraria em Buenos Aires, mas se você fizesse um rápido exercício de imaginação, você se veria numa livraria brasileira. A mesma coisa em Montevideo, que tive a oportunidade de visitar também. A mesma coisa, você vê que essa ramificação da ideia do colonialismo, ela se entrelaça em muitas camadas. Por isso, me parece que quando a gente fala de uma perspectiva epistemológica de pós-colonialismo, decolonialismo, recolonialismo, talvez a gente precise chamar atenção para o fato de que existem muitas camadas entrelaçadas dentro desse colonialismo. E agora, só para me contradizer totalmente, falando em decolonialismo, como diz Michel Foucault, esse autor super brasileiro, nascido aqui em São Paulo, como lembra Foucault, as redes de circulação de conhecimento também são redes de poder. O que, por acaso, numa metalinguagem aqui, faz com que, para mencionar pós-colonialismo, esteja me valendo de Michel Foucault, que é um autor que se encontra aqui, se encontra lá na Argentina, se encontra em Montevideo, e por quê? Porque é um pensamento que se ramificou. Isso nos leva a fazer a pergunta, ou algumas perguntas, do porquê que essas redes estão funcionando. Nesse ponto, é maravilhoso falar depois da Tayane, porque muitas das coisas que ela falou se casam muito bem. Eu fiquei anotando aqui, em vários momentos, eu fiquei agora, já no início que eu ia falar, a partir dela, pensando junto com ela, aliás, até deu vontade de citar corretamente Oliveira 2021, de tantas referências aqui, mas pensar realmente que existe, em primeiro lugar, uma questão comercial, essa questão de uma circulação material do saber que não pode ser desatrelada de uma determinada condição, de uma materialidade de circulação, que vai desde a questão dos artigos, como a Tayane vem estudando nos artigos dela também, até a questão da circulação dos livros. Pensar que a presença de uma autora ou de um autor no pensamento de uma área está ligado à tradução, em primeiro lugar, do autor estrangeiro ou à presença desse livro numa prateleira. Vocês me perdoem se eu chego num ponto muito microsociológico, mas o livro na prateleira faz diferença. Se o livro não está lá, você não vai ter acesso àquele conhecimento. É uma questão de lógica quase que narrativa. Se o negócio não está lá, se não está dentro da narrativa do conhecimento, a gente não fica sabendo. Portanto, é também importante examinar a genealogia dessas materialidades que nos permitem saber. Por exemplo, as questões, e eu nem vou entrar muito nisso, mas já foi estudado por muita gente mil vezes melhor que eu, mas as questões das barreiras linguísticas. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a América Latina ao nosso lado e a gente tem poucos entrecruzamentos devido a barreiras linguísticas que não são superadas de lado a lado, sem mencionar, evidentemente, que o espanhol e o português não são as línguas principais do circuito acadêmico. Isso também cria divisões, dificuldades e, evidentemente, desigualdades. Nesse sentido, eu gostaria de, já aqui na metade do que eu trouxe para compartilhar, para fazer umas provocações e trazer as coisas que me inquietam, trazer algumas perguntas, na verdade, relacionadas em três dimensões que se entrelaçam nessa questão decolonial ou pós-colonial, a partir de uma epistemologia da comunicação, que é o lugar da onde eu me sinto um pouco mais à vontade para conversar. Eu gostaria de trabalhar isso em três momentos. Em primeiro lugar, fazer um advogado do diabo e pensar que o exercício do pensamento humano nas questões sobre o humano pode ter abrangências diversas que nos ajudam a situar a própria noção do conhecimento. Num segundo momento, queria trabalhar rapidamente a necessidade de pensar uma sociologia da circulação do conhecimento, para a gente pensar como que esse conhecimento ele é distribuído. E, finalmente, uma terceira dimensão, a prática acadêmica da circulação desse conhecimento. Dito de outra maneira, o que traz isso para nossas pesquisas? Eu coloco esses três pontos, eles são de abrangências diferentes, né? Partindo do princípio que nós temos aqui momentos ou dimensões dentro de uma questão epistemológica. Então, em primeiro lugar, falar da ideia da circulação de conhecimentos é importante nisso a gente também pensar que nós temos uma matriz ou matrizes de conhecimento que, em geral, para não dizer que totalmente, elas estão atreladas a matrizes também coloniais, a matrizes também econômicas, que não necessariamente invalidam ou validam a priori esse conhecimento. Na verdade, talvez fosse até o caso da gente começar uma discussão por aí e pensar a dimensão da possibilidade de, digamos, até questionar esse tipo de teoria. Não é, evidentemente, a rejeição. Quando a gente fala num pensamento pós-colonial, não se trata de uma rejeição em bloco da teoria do Norte, da teoria da Alemanha, da teoria dos Estados Unidos. Evidente que não. É uma contribuição que é sensacional, é fantástica. Não dá para jogar criança com a água do banho. Mas, ao mesmo tempo, é pensar, em primeiro lugar, qual é a validade epistemológica desse tipo de contribuição e pensar se nós mesmos, aqui no Brasil e na América Latina, também não temos possibilidades ou se nós também não temos uma contribuição ou contribuições a dar para essa teoria. O que eu quero dizer com isso? Dito de uma outra maneira, em geral, nós importamos a grande teoria. Essa grande teoria, ela chega pronta e então nós vamos fazer o exercício de aplicá-la, de explicá-la, de implicá-la. E eu estou usando as três palavras que me ocorreu agora, não planejei nada disso. De fato, você traz essa grande teoria e nós não fazemos grande teoria. O que eu estou chamando de grande teoria? A teoria que dá nome para o livro, a teoria que nós vamos citar, a teoria que dá nome para o congresso, a teoria... E ela é ruim? Não. Ela é legal? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que é uma questão de distribuição. Nós não fazemos isso. Então, qual é o diálogo? O Márcio generosamente citou um artigo que eu escrevi uns anos atrás. Aliás, Márcio, obrigado. Sempre quis saber quem tinha lido, agora já sei. Então, sobre o diálogo Norte-Sul, e esse título é uma provocação, porque não existe diálogo Norte-Sul. Nós trazemos as teorias. Mas quando a gente... Claro, eu não folheio, né, a bibliografia completa, mas quando você pega livros de teoria da comunicação anglo-saxônicos, a América Latina não existe. A África não existe. A Ásia não existe. Vamos fazer uma autoprovocação? Se a gente pegar livros de teoria da comunicação brasileiros, a África também não existe, a Ásia também não existe. Então, nós temos aqui um entrelaçamento, uma modularidade desses entrelaçamentos que é bem complexa. O que me leva para o segundo ponto, que é uma sociologia dessa circulação. Como é que a gente tem acesso? Vale observar que o número, ou acho que a gente pode até falar, o número de teorias da comunicação que a gente conhece, ele é muito restrito a dois espaços geográficos, dois ou três. E eu não falaria nem Europa e América do Norte. Por quê? Porque raramente aparece um canadense. Se pá, acho que tem McLuhan e Irving Goffman. O pessoal, se pá é uma expressão que eu aprendi com meus alunos de graduação, eu achei sensacional, eu adotei para a vida. Eu recomendo que vocês adotem a expressão se pá, é maravilhosa. Voltando. Então, basicamente, você tem Goffman e McLuhan, canadenses. E lembrando que os dois foram radicados nos Estados Unidos, ou tiveram sua grande elaboração teórica nos Estados Unidos. Então, o fato de serem canadenses não os trouxe para cá. Né? Da mesma maneira, quando a gente fala de Europa, Na verdade, nós estamos falando basicamente de França, Inglaterra, Alemanha e Espanha, com algumas exceções de Portugal, uma outra exceção da Itália. Acabou. A Europa Oriental é um grande mistério. E aí o que me incomoda é falar, gente, quanta coisa legal deve estar acontecendo lá. E fazendo uma brincadeira que eu faço com meus alunos, será, e se alguém em Bratislava, na Eslováquia, descobriu o que é comunicação? Porque é o debate que a gente tem na área, né? O que é comunicação? Tá? E se alguém lá em Bratislava, na Eslováquia, descobriu? A gente nunca vai ficar sabendo, vai ficar morrendo de vontade de saber. Então, existe uma circulação que é bastante restrita a alguns espaços. E é muito difícil, mesmo quando a gente tem boa vontade, que é falar, não, vamos quebrar isso aí, a gente descobre o que é uma limitação estrutural, que é essa impossibilidade. Então, o ano que vem, no meu curso de teoria da comunicação, eu quero trazer uma autora, um autor da Eslováquia. Não vai rolar. Não vai, porque se eles publicarem em inglês, eu já vou ter uma dificuldade que é a barreira linguística, fora todas as outras questões. O que nos leva, e aqui eu já estou terminando, para o terceiro ponto, que é como que isso aqui, como que a gente coloca isso nas nossas pesquisas. Eu parto do princípio que se você está assistindo uma live da Intercom numa terça-feira à noite, você está fazendo algum tipo de pesquisa acadêmica. Tá? Ou você está na iniciação científica, ou no mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você não caiu aqui por acaso, falou, nossa, vou maratonar Phineas e Ferb, de repente caí numa live da Intercom, ah, vou ficar, muito mais legal do que Ferri, o ornitorrinco. Não, vou ficar aqui. Tá? Então, eu sei que você provavelmente está estudando, está escrevendo, e aí uma coisa que eu me pergunto, e que nós compartilhamos, é o seguinte, como que a gente articula essa prática acadêmica? Porque aqui mesmo no Brasil, nós não damos conta de acompanhar a produção. Existe uma desigualdade também na nossa possibilidade de leitura derivada da nossa busca por produção. Então, numa rápida conta, e tenho certeza que a Tayane sabe, tem dados muito melhores que os meus nisso, mas numa rápida conta, todos os anos são publicados mais ou menos 1.000 artigos científicos em revistas de comunicação. Numa conta baixa, tá? Numa conta baixa, o número certamente vai para lá de 1.200 para 1.500. Quantos desses artigos são lidos, se vocês me perdoam a provocação, além dos dois pareceristas anônimos, quem mais lê? Nós temos uma produção que ela é paradoxalmente agigantada a ponto de nos impedir o acompanhamento desse material. Daí a provocação. Na tua tese, na tua dissertação, assim como nas pesquisas que eu ouso fazer, quanto que a gente consegue acompanhar da produção da área, até mesmo nas nossas áreas específicas? Não estou fora do jogo, não. Para acompanhar a produção em teoria e epistemologia da comunicação, é um trabalho de ficar vendo tudo. Saiu a revista, vai lá ver se tem alguma coisa. E nem sempre dá, porque escapa dentro de todas as outras atividades. Daí, quando a gente traz para o nosso trabalho, isso eu também faço e também me preocupo com isso, eu fico naquela, puxa, deve ter mais coisa. Só que aqui eu não tenho tempo, de novo, na materialidade da condição, falando, não tenho tempo de fazer a varredura que eu gostaria de fazer. Daí a pergunta de como nós trabalhamos essas teorias dentro das nossas próprias pesquisas, dentro das nossas próprias práticas acadêmicas, que é, no dia a dia, aonde a gente vai cair. A boa notícia, o fato da gente estar discutindo aqui é um sinal maravilhoso. Porque quando alguma coisa se torna um problema, significa que nós já podemos, de repente, pensar em ir para frente. Não vou dizer resolvê-lo, que é pretensão, né? Mas ir para frente, seguir e problematizar, eu acho que principalmente aqui no caso das humanas, problematizar e ter espaço para problematizar já é uma das partes mais incríveis que a gente pode ter. E, de novo, não se trata de uma recusa a esse ou aquele pensamento. Ao contrário, eu penso de uma maneira muito dialógica que a dialogia, ela prevê vozes em condições iguais. Não existe dialogia quando você tem um monólogo com o qual nós interagimos. Mas, pensando numa perspectiva dialógica, como que nós podemos também trazer essa contribuição, trazer as nossas contribuições para além do empírico? Tá? Para além, como a Tayane falou, daquele empírico que chama atenção, mas para uma... também para o desenvolvimento de um pensamento teórico, de um pensamento mais amplo e evidentemente, mais diverso e mais plural. Queria agradecer mais uma vez, eu não sei se esgotei o tempo, mas queria agradecer mais uma vez aí, então, para a Intercom, a Claudiane, o Márcio, a oportunidade de ouvir a Tayane e a todas e todos vocês. Muito obrigado. Lembre-se, um dia você vai terminar o doutorado. Confie em mim.
Obrigado, Luiz. Obrigado, Tayane. Eu ia te chamar agora também para dar aquele timer, mas deu lá, deu certinho. Bom, a gente já está avançado na hora, eu tenho muitas questões, mas eu vou passar para algumas questões do público, que eu acho que tem coisas bem interessantes para provocações para vocês, para a gente continuar esse debate, que está ótimo. Obrigado pelas falas. Enfim, eu acho que tem questões legais aqui que o pessoal falou. Eu vou começar pela pergunta, de trás para frente, vou começar pela pergunta da Daniele Bezerra, que ela comenta um pouco, acho que questões que até o Luiz Mauro estava falando também. Ela endereçou a questão à Tayane, mas acho que o Luiz também pode responder. Que é como é que aparece nas pesquisas em comunicação no Brasil essa questão do pós e do decolonialismo? Se são discussões restritas a trabalhos que se debruçam sobre isso, ou se é em temas, né? Existem uma abordagem, acho que ela está pensando, existem abordagens temáticas que são pós-coloniais e tal. Enfim, como é que vocês enxergam isso no trabalho, o que o campo tem feito? Opiniões, sugestões, dicas?
Começo com eu, Luiz Mauro.
Por favor, Tayane.
Obrigada, querido. Eu não vou ser muito extensa, Daniele, pelo risco de não lembrar, né, porque a memória não é das melhores, mas não lembrar de algum colega no campo que tenha estudado isso, então eu prefiro não citar nomes específicos de pessoas, mas vou dar um panorama de uma forma geral. A gente tem alguns núcleos de pesquisa trabalhando com essa noção de decolonialidade, né? A gente tem grupos que têm experimentado práticas, né? Que têm trazido outras abordagens, que têm, inclusive, tido a mesma provocação que o Luiz Mauro trouxe para a gente. Né? O que está acontecendo lá na Hungria, onde você falou, Bratislava, onde que você tinha falado?
Na Eslováquia.
Eslováquia. O que está acontecendo na Eslováquia, né? Dentro do campo da comunicação? Então, a gente tem alguns grupos sendo trazidos em diferentes instituições a partir da epistemologia da comunicação, a partir dessa compreensão da comunicação, mas principalmente a partir de temas específicos, né? A partir de objetos muito específicos. E aí, sim, eu posso lembrar de alguns nomes, principalmente que tentam romper essa ideia de que apenas a academia pode produzir conhecimento, né? Que trazem outras práticas, que trazem outros grupos para produzir junto com os acadêmicos, para pensar sobre as dinâmicas de pesquisa. E aí a gente tem, por exemplo, o Rafael Groma na URGS falando sobre cooperativas de plataformas digitais e tem trabalhado junto com as próprias cooperativas, que é uma forma de produzir conhecimento. A gente tem o Tarcísio falando, por exemplo, sobre racismo algorítmico, que é uma forma também de desvelar essas lógicas de colonialidade que se dão através das tecnologias. Né? A gente tem a Melina Santos trabalhando em torno da recuperação de de estudos em torno do rock angolano, do rock africano, né? Então a gente tem uma série de pesquisadores que trazem essas temáticas, né? Mas é importante assim também colocar, e aí eu coloco muito mais como uma provocação do que como uma resposta, né? Que a própria noção de decolonialidade, isso não acontece obviamente dentro do campo acadêmico, mas ela também tem sido apropriada por lógicas de mercado muito próprias, né? Tem havido quase uma moda em torno da decolonialidade, então tudo é decolonial. Né? O café é decolonial, compre o café decolonial por R$40. Né? Compre isso decolonial porque, enfim, você está ajudando certas cooperativas e só vai te custar R$ 750, né? Então, existe uma forma, a astúcia do capitalismo, como colocaria Nancy Fraser, de se apropriar de certas pautas, inclusive de se apropriar de certos pensamentos e certas epistemologias para poder ali ganhar um nicho muito específico. Não que isso aconteça exatamente dentro do campo acadêmico. Mas que é importante a gente também se colocar que essas disputas em torno dos sentidos, né, elas se dão para além do campo acadêmico, né? Mas, enfim, a gente tem uma série de referências e, obviamente, eu fico super à disposição depois de passar aí e sabendo que eu corro o risco de esquecer algum colega, né?
Luiz?
Daniele, obrigado pela questão. Olha, eu vou seguir muito a linha aqui da Tayane. Eu diria o seguinte, eu chutaria que a gente está trazendo isso para a teoria da comunicação, para os estudos de comunicação, em algum momento de 5 anos para cá. É muito recente, muito, muito recente. Nós temos, claro, não é uma genealogia. A gente tem estudos anteriores. Vale lembrar que o nome decolonialidade, ele aparece recentemente, mas a ideia de estudos... não estudos contra-hegemônicos, estudos descentralizados, estudos que vão se dirigir ao, na perspectiva do chamado Sul-Sul, tá? Que eu também tenho algumas questões em relação a esse ideia de Sul-Sul, tem muitas questões, mas enfim, não é o momento. Isso já é muito anterior, muito, muito anterior. Existem iniciativas que a gente pode mapear bem anteriores para se pensar, por exemplo, na perspectiva lusófona dentro da comunicação, que inclui certamente, aí a gente vai encontrar já uma perspectiva lusófona, não apenas em relação a Portugal, mas em relação também a Angola, Moçambique, Goa, e vários outros lugares onde a gente encontra esse tipo de trânsito. Então, essa perspectiva, eu diria que com o nome decolonial, ela é nova, mas ela, enquanto prática acadêmica, ela, para sorte nossa, ela já tem uma história muito grande, porque não é de hoje que a gente se pergunta isso. Esse tipo de questão, quando a gente faz um estudo meio arqueológico das teorias da comunicação, dos livros de teoria da comunicação, dessa materialidade do que foi teoria, a gente nota que essa preocupação é uma preocupação antiga. Uma preocupação que a área de comunicação sempre teve, de pensar também a denúncia, digamos, da hegemonia nos meios de comunicação, nunca passou também sem uma perspectiva autorreflexiva em relação a quais eram, qual era o ferramental teórico de conceitos que se usava para isso. E nunca se deixou de apontar, de falar, não, peraí, nós também temos que pensar qual que é o nosso lugar. Existem até várias publicações da própria Intercom, publicações mais antigas, sobre pensamento comunicacional latino-americano, com matrizes comunicacionais da América Latina, várias, isso vale recuperar até no site da Intercom, essas publicações, que mostram, falam, olha, nós temos uma contribuição, e eu estou falando de livros dos anos 90, do início dos anos 2000, anos 80, então a trajetória é bem longa. Bem longa, Daniel, eu acho que vale uma exploração aí.
Eu acho, eu estava pensando, ouvindo vocês falarem, eu acho que experiências que ligam um pouco desses pontos, né? Hoje mesmo eu estava numa ligação com um colega alemão que trabalha na Áustria, e a gente estava tentando ter alguma ideia para uma chamada de uma revista acadêmica internacional, e aí ele me falou assim, não, é muito bom que você do Brasil está aqui comigo, porque eles gostam de uma visão sul-global, então já é um bônus para a gente ser publicado. Então, tem esse, né, um pouco do fetiche do estrangeiro, né? Isso, estar na Europa, às vezes é isso, né? Não, a gente quer te ouvir falar de América Latina, né? Não vem aqui discutir teoria da comunicação aqui, que não é a mesma coisa, né? Para ti, a gente quer te ouvir nesse lugar de latino-americano, etc. Tal. Então, tem essas experiências, né? Isso é algo interessante também, né? Um pouco do inverso da moeda, né? Dessa ideia do colonialismo. Tem mais uma questão, a gente já está se direcionando para o fim, mas acho que é uma questão bem interessante, que a Grazielli coloca se os cortes de verbas recentes não podem operar de uma maneira como de um novo colonialismo ou recolonialismo, digamos assim. Eu fico lembrando o texto da Tayane, que o Tessa Tayane fala um pouco sobre isso, né, de como, às vezes, esse envio de pesquisadores para fora, às vezes também é um treinamento, uma certa epistemologia internacional, que depois opera, né, quando voltamos para cá, opera um pouco como essa troca, né, de ideia. O mordomo, eu acho que é a palavra que você e o Afonso usam, né, o mordomo de conhecimento. Então, acho que é questão interessante, né? Agora, a gente tem falado muito de fuga de cérebros, né? Até hoje saiu uma notícia de que nunca foram pegos tantos brasileiros tentando entrar nos Estados Unidos quanto nos últimos anos. Então, a gente tem todas essas questões que também parece fazer parte desse debate que a gente está fazendo aqui sobre colonialismo e recolonialismo. Como é que vocês veem algo assim? Vocês têm algo a ver? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
Excelentes questões, Márcio. É uma pena que a gente já esteja chegando aí ao fim do nosso debate, né? Porque eu acho que renderia ainda bastante coisa. Mas eu acho, te ouvindo falar sobre essas agendas, né, que se colocam, o sul global, tal como a decolonialidade, também tem virado um termo da moda, né? É quase como um modelo mesmo de... a gente vai ter que falar junto com os meus cachorros, vai ser difícil. É quase como um modelo mesmo de legitimação, né, de países em se colocar como adequados a uma justiça social, a uma justiça epistêmica. Né? Então, vamos dar voz ao sul global, desde que seja o exótico, o precário, o pobre, o diferente, não as teorias. Né? As teorias de vocês precisam ser os nossos mordomos, né? Que é o que a gente fala, né? A partir de Bennett, obviamente, que são os mordomos científicos. A própria área da comunicação, ela se consolida, né? Não só a comunicação, mas também outras áreas do conhecimento das humanidades, a partir dessa atuação de fundações financeiras, elas se consolidam a partir dessa noção mesmo de mordomia, né? Aproveita-se esse momento de falta de expectativa econômica em alguns países para poder convidar, né, pessoas, né, formar o pensamento e, a partir disso, volta-se, né, com esse pensamento já absorvido para poder formar as suas redes, as suas comunidades e prorrogar, postergar esse pensamento, né, disseminar esse pensamento em suas... em seus próprios países, né? E a gente vê isso, inclusive, acontecendo não só no campo acadêmico, no campo político também. Né? A formação desses novos, esses jovens, né, que foram financiados por fundações financeiras e que agora vão disseminar um certo tipo de mentalidade, um certo tipo de pensamento dentro do campo político, dentro do campo econômico e por aí vai. Né? E tem uma relação, sim, muito forte, né, com esse processo em que a gente vive, né? essa prática recolonial, ela tem uma ligação inerente, né, à própria crise econômica que acontece nos países. É importante lembrar que em 2016, se não me engano, foi publicado um relatório do Banco Mundial falando que para o Brasil poder deslanchar economicamente era necessário enxugar algumas esferas: a saúde, a educação pública, principalmente as universidades, e a previdência privada. Isso em 2016. Né? Não à toa, hoje é uma cartilha do atual governo: minguar saúde, educação e previdência. São pautas muito específicas. Né? E é exatamente a partir disso que a gente veio diante de uma série de cortes, né? Desde de 2016, 2015, 2016. Esses cortes foram acontecendo na universidade e o pesquisador, com falta de perspectiva, com falta de possibilidade, sem concurso público, sem orçamento para fazer suas pesquisas, vai para fora. Vai para fora para centros de pesquisa que oferecem oportunidade, né? E com isso, as teorias, as epistemes, né, as epistemologias desses centros são facilmente colocadas, né, na formação desses sujeitos. Então, é uma relação, como o próprio Luiz Mauro coloca, né, sobre essa sociologia de circulação de conhecimento, essas práticas de circulação de conhecimentos que são interligadas com dimensões políticas e econômicas. Né? Então, essa forma de recolonialismo tem a ver com esse cenário em que a gente vive hoje.
Obrigado, Tayane. A gente está no limite do tempo. Luiz Mauro, se quiser dar uma palavrinha de um minutinho, dois minutinhos, e aí eu passo o encerramento.
É, Grazielli, obrigado pela sua pergunta. Resposta curta, sim. Eu expando um pouco a resposta. Estou olhando o relógio, porque eu sei que vocês têm que entregar a gravação às 7h30. Basicamente, pesquisar custa dinheiro. Por quê? Porque pesquisadores também têm esse mau hábito de comer, pagar conta, viver. Alguns até têm vida social. Aí você fala, como é que era? Lembra antes do mestrado como era a sua vida? Era vida social. Então, a gente tem todas essas demandas. Até para a própria prática acadêmica. A gente precisa de material de pesquisa, pesquisa de campo e tudo mais. E, evidentemente, à medida que você vai ficando sem recursos para você continuar produzindo, você vai para caminhos, para outros, né? Caminhos mais fáceis, que geralmente são aqueles que já estão estabelecidos, até de maior acesso, de acesso mais fácil. Então, essa é a resposta longa. A resposta longuíssima não vai rolar, que o Márcio e a Claudiane vão falar, meu, fica quieto.
Bom, obrigado, Luiz e Tayane, acho demais. Tem várias perguntas, eu tentei juntar algumas perguntas também que apareceram no Facebook. Infelizmente, vai ficar para a próxima. Acho que a gente continua o debate. Estão todos convidados ao GP de Teorias da Comunicação. Essa é uma das pautas que a gente quer debater também, né? Por isso que a gente está fazendo essa live aqui. Convidou o Luiz Mauro e a Tayane para a gente conversar. Muito obrigado pela participação de todos. Genial. Obrigado.
E o Papo Com dessa semana está terminando. O programa dessa semana deu continuidade à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom@gmail.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no @podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!